As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem de 29 anos perdeu a vida na sequência do despiste da moto que conduzia. O alerta foi dado pelas 17h30 deste domingo e centrou-se na vila de Alvaiázer, distrito de Leiria. O motociclista faleceu nas imediações do tribunal. Um homem de 65 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por desobediência. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital de Santarém da PSP refere que o indivíduo, em virtude de ter sido fiscalizado durante a condução e se ter suspeitado estar com excesso de álcool no sangue, recusou realizar o teste de álcool. Ainda durante este fim de semana, a PSP deteve em Tomar um outro homem de 46 anos, interveniente num acidente de condução, à altura em que apresentou uma taxa de álcool de 1,58 gramas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 1 milhão e 800 mil metros cúbicos de água. É este aproximadamente o valor de perdas registado em 2018 pelos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar. Um valor que, traduzido para euros, supera 1 milhão de prejuízo. Está em causa o roubo de água, as perdas por erros de medição e fugas, nomeadamente em condutas e reservatórios. Este cenário fez com que o Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, se referisse aos SEMAS como uma má realidade. Numa análise acompanhada de pedidos para que se encontrem soluções para minimizar estes prejuízos de veras consideráveis.
Quem lesse isto ficava otimista e que maravilha. Mas depois de acabar isto, voltei à capa e disse: não, isto é o relatório de atividades e contas mesmo do SEMAS de Tomar. Voltei a ler novamente. E lá, e lá, ali, blá, blá, blá. Epá, é tudo uma maravilha. Um conto de fadas boas. Muito bom. Depois, parei na página 41, página 39, 41, e comecei a dizer, isto afinal, espera lá, deixa-me ver a capa outra vez. E lá fui ver a capa, não, isto é mesmo se mais tomar. E pronto, e lá continuei, e aqui esbarrei. Pronto. É bom consumir água, fornecer água, quer dizer que há população, vamos ver também essa parte a seguir, mas temos 3.764.645 metros cúbicos de água faturada. Só que depois os números são tristes. É fada má. A fada boa escondeu-se agora e temos a fada má à nossa frente. Então, temos aqui, não, consumo não faturado e perdas, 1.747.385 metros cúbicos de água. O que corresponde a consumo não faturado medido, a consumo não faturado não medido, a uso não autorizado, a perdas de água por erros de medição, a fugas nas condutas de adução ou distribuição, a fugas e extravasamentos nos reservatórios de adução ou distribuição e a fuga nos ramais de ligação montante do ponto de medição. Tudo isto dá um total acumulado de 1.747.385, o corresponde a 46,42%, que não foi vendido. Perante isto, apesar dos números serem um pouco diferentes de há 2 ou 3 anos, não havia ações para estas reduções, mas vamos acreditar nisto, temos que acreditar. E em termos de dinheiro, teríamos 2.170.694 de água entrada nos sistemas, a faturada corresponde a 1.163.152 euros e a água não faturada corresponde a 1.007.542 euros. Portanto, isto não mudou nada, só mudou a introdução, aquela conversa de fada boa, porque o resto da realidade é de facto má. E é má se nós atendemos que os resultados em 2017 foram de menos 238.792 euros e em 2018 caíram para menos 613.724 euros.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, não deixou de se referir às perdas, considerando-as como preocupantes, ainda que os números estejam em queda, numa tendência que vem desde 2017, referiu.
As perdas são preocupantes, são, continuam a ser preocupantes, apesar de ter existido uma diminuição nas perdas entre 2017 e 2018, elas continuam a ser preocupantes. Estamos neste momento Mas isto nada tem a ver com a prestação de contas, mas estamos neste momento a fazer uma... Aliás, bem, na última reunião, a fazer uma candidatura precisamente para a redução das perdas. Pronto. Dizer-vos que na prestação de contas houve um aumento dos custos totais de 5% em relação aos proveitos. Dizer-vos que as obras por administração direta aumentaram 12%. Os custos com pessoal também aumentaram 12%. O aumento da taxa de recursos hídricos da água aumentou 23% e isto não foi refletido na fatura dos consumidores. E, portanto, é um custo que os SEMAS estão a assumir. Bem como houve uma alteração em 2018 na lei da água que fez introduzir mais aquilo que qualquer dia aparece as faturas da eletricidade que a gente não consegue perceber o que é que lá está. Pronto, veio introduzir mais um parâmetro, isto agora foi um parênteses, não é? Veio introduzir mais um parâmetro que tem a ver com a promoção da sustentabilidade dos sistemas urbanos da água e, portanto, que também não foi refletida na fatura do consumidor final.
A garantia foi avançada à Presidente da Câmara de Tomar pela administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo e parece contrariar aquilo que acontece no serviço propriamente dito, nomeadamente ao nível dos tempos de espera. As urgências básicas do Hospital Nossa Senhora da Graça têm capacidade para receber mais utentes. A autarca confirmou esta indicação, que lhe foi transmitida por ocasião de um balanço sobre a reunião em que participou ainda a Ministra da Saúde, Marta Temido, e que serviu para avaliar o impacto da deslocação da população de Orém para o Hospital de Leiria quando necessário. Anabela Freitas recordou que desde há 3 anos qualquer pessoa tem total liberdade para decidir em que hospital quer ser atendido, mesmo em matéria de urgência.
Já há 2 anos para cá, 3, já vamos em 3, qualquer doente tem liberdade de escolha para onde quer ser atendido em matéria de urgência. E, portanto, nessa sequência daquilo que foi tornado público e que causou algum transtorno, sobretudo na população de Orém, tivemos já uma reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que referiu que quer as urgências de Torres Novas, quer as urgências de Tomar, apesar de serem básicas, têm capacidade para poder receber muito mais utentes, até porque existem orientações de que quem está a fazer medicina, no caso de haver um fluxo anormal à urgência, possa baixar à urgência para prestar esse serviço. Foi-nos adiantado que uma das formas, porque para além do cidadão poder livremente escolher o hospital onde quer ser atendido, existe depois todo o encaminhamento via CODU. E, portanto, uma das matérias que esteve em cima da mesa foi precisamente que o CODU pudesse dar instruções no sentido de, quando o quadro clínico não fosse complicado, não fazer a orientação para uma urgência médico-cirúrgica, mas sim para uma urgência básica, e aqui Tomar e Torres Novas em primeira linha, e depois na médico-cirúrgica iriam para aquela que estivesse mais próximo, ou Abrantes ou Leiria. Nesta sequência houve uma reunião a semana passada também com a Sra. Ministra da Saúde sobre esta matéria e com o Sr. Presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Tejo. O que ficou combinado nesta reunião, para além da senhora Ministra, isso é algo que nos transcende, ir estar a tratar, a tentar dotar o Hospital de Leiria com mais meios, ficou de haver uma reunião não connosco, mas sim com o Presidente da ARS e o Presidente do INEM, para ver a possibilidade de alteração no encaminhamento a nível de CODU.
O valor está confirmado. O recente concerto solidário promovido pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar angariou 1.250 € para a Cáritas Nabantina. Informação já avançada à nossa redação por esta própria instituição de solidariedade. Nesse mesmo texto é feito o agradecimento pelo empenho e dedicação de todos os que de forma voluntária contribuíram para a realização do concerto solidário, em particular aos alunos, professores, técnicos e público. O comunicado reforça que esta parceria com o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria é muito mais abrangente e vai mais além deste concerto, e o resultado tem sido espelhado na melhoria das condições de vida de muitos jovens e crianças carenciados. Nesse sentido, fica ainda o reconhecimento ao Agrupamento de Escolas pela forma como se tem envolvido nas causas sociais e ajudado a Cáritas de Tomar.
Rádio R, informação.
está em curso mais uma edição da iniciativa Junta Anima Sénior, da freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar. Está em causa, refira-se, uma ação composta por vários eventos e atividades dedicados à população com idade superior a 60 anos, sendo que as inscrições decorrem no edifício de Santa Maria dos Olivais. A ERTE esteve à conversa com Tânia Martinho, técnica da Junta Urbana de Tomar, que perspectivou este Junta Anima Sénior.
Arrancamos neste preciso momento, estamos neste momento a fazer uma atividade no Centro Ambiental na Mata dos Sete Montes, com a engenheira Cátia Pouzeiro. Portanto, vamos fazer uma caminhada pedagógica para iniciar aqui o nosso percurso durante 2 semanas. Qualquer pessoa, nós aceitamos a partir dos 70, mas se vier um bocadinho, um pouco mais novos também aceitamos. Temos atividades culturais, desportivas. Esta tarde vamos ter uma oficina de pastelaria, que é uma atividade bastante sugestiva, no IFP. E temos um conjunto de atividades, hidroginástica, temos vários parceiros, portanto vamos fazer hidroginástica e torneios de jogos em parceria com o Calma. Vamos ter 2 atividades em parceria com o Centro de Formação Profissional, portanto a oficina de pastelaria, e vamos ter uma tertúlia sobre internet e redes sociais. E temos torneios de bócia, temos ginástica, temos passeios culturais, uma oferta muito variada, e estamos disponíveis para aceitar ainda inscrições. Nós temos algumas atividades um pouco mais limitadas, por exemplo, uma das atividades que nós vamos fazer em parceria com o Grupo de Teatro Ana Bantina ao Palco e com a Rádio ERT, que é a criação de uma radionovela, por exemplo, é mais limitada, temos apenas 8 inscrições. Mas depois temos atividades abertas ao público, não temos limite máximo, como um passeio pela Quinta do Casal das Freiras, com prova de vinhos e fados. Temos um passeio a Constância, vamos ao Centro de Ciência Viva, ao Borboletário, e vamos almoçar mesmo em Constância. E essas atividades nós não temos limite, portanto, basta fazer a inscrição ou outras atividades mais livres, é aparecer e estarem presentes. Por exemplo, hoje temos a caminhada na mata, é um bocadinho mais limitativa, mas nós não temos Portanto, nós vamos ao ritmo do grupo que nós conseguimos ter. E tentamos adaptar todas as atividades às pessoas que vêm, e nós temos algumas pessoas com um bocadinho mais limitações, outras não. O objetivo principal aqui é nós colocarmos as pessoas a serem mais ativas socialmente. Isso é um fator essencial, porque a nossa saúde depende também da nossa sociabilidade, não é? E de estarmos em contacto com a sociedade, e trazê-las a fazer atividades novas, uma vida ativa mais saudável, portanto, praticar desporto, ganharem hábitos e depois no seu dia-a-dia continuarem com essas atividades. Nós, ano passado, conseguimos ter pessoas a fazer, por exemplo, bócia com o ginásio de Tomar, e que depois se inscreveram e continuaram. Portanto, esse é o objetivo, é alertar as pessoas, tirá-las de casa, a fazê-las conviver e depois passarem a ter uma vida mais ativa, a partir de juntar em uma sénior mesmo, sem o nosso impulso. Portanto, nós damos o impulso inicial e depois tentar que as pessoas continuem com o ritmo de vida um bocadinho mais ativo.
Algumas associações ambientais, casos da AVP-TN, Viver Almonda e 30 por uma linha, fizeram chegar à ERTE um comunicado onde lamentam o abate de árvores na ponte sobre o rio Almonda, entre a Ribeira Branca e a Ribeira Ruiva, precisamente em Torres Novas. O texto refere que se cortaram pela base vários chopos em bom estado, mesmo no mochão do rio Almonda. Mais 5 árvores estarão marcadas para abate, todas árvores de grande porte, sem sinais evidentes de doença ou secura e com funções ecológicas relevantes, alertam as citadas entidades que têm dúvidas sobre a pertinência deste corte raso de árvores, especialmente quando decorre num sítio emblemático para os torrejanos, como é o Almonda na Ribeira, a Ponte da Ribeira e a Praia da Ribeira. Depois de todo o alarido em torno da construção da estação elevatória, com promessas de requalificação paisagística, assiste-se a mais um ataque tanto à qualidade da paisagem ribeirinha e às funções ecológicas deste espaço, como às populações das aldeias vizinhas que valorizam este local de modo especial, refere este mesmo comunicado. O Meu Super, situado na Avenida Cândido Madureira, em Tomar, assinalou neste sábado o ano de existência. Para comemorar a data, a gerência quis presentear os clientes com um bolo de aniversário, que simboliza, ao mesmo tempo, o sucesso de um espaço que tem feito a diferença neste seu ainda curto percurso, ainda que esteja em causa a continuidade de uma história com dezenas de anos associada ao empresário Luís Bacalhau, ele que fez um balanço deste ano de Meu Super à nossa reportagem.
O feedback que eu tenho dos clientes é que é positivo, foi uma mudança positiva. mudámos, penso que para melhor, e isso é, temos uma parceria com o continente que nos traz muitas vantagens mesmo, tanto para nós como também para os clientes, não é?
Ainda há pouco em off falávamos dessa história, já com algumas dezenas de anos, pronto, houve agora essa oportunidade de dar este passo, os clientes sentiram qualquer diferença, manteve os mesmos clientes, conseguiu, como é óbvio, chamar outros novos?
Sim, portanto, o cliente que eu já tinha tradicional já há muitos anos, manteve-se, acho que ficou agradado com a mudança, e isto abriu-nos as portas para que trouxéssemos novos clientes, pela parceria que nós temos com o continente, temos os produtos continente, que é uma mais-valia para esta loja e para o comércio em geral.
Está aqui numa zona, na chamada zona histórica da cidade. Tem a noção que é uma mais-valia para quem aqui vive e que não tem hipóteses, por assim dizer, de grande mobilidade para chegar a outros pontos da cidade?
Sim. Portanto, hoje em dia o cliente já não precisa de ir ao continente, utilizar o cartão, tem exatamente as mesmas vantagens que tem aqui. Traz o seu cartão, passa o cartãozinho, tem os seus descontos, tem o combustível, também tem direito a levar o talãozinho para descontar no combustível, é uma mais-valia. Além disso, também temos entregas ao domicílio, fazemos entregas ao domicílio, já há muitos anos fazemos isso.
Esse é quase um serviço social.
Podia ser mais. As pessoas, nem todas as pessoas aproveitam, mas já uma grande parte aproveita. E mesmo aqui nas redondezas, além desse serviço, às vezes até um garrafão de água levamos à casa do cliente. Pronto, a pessoa não tem mesmo mobilidade e fazemos esse tipo de serviço, não é? Desde que haja disponibilidade, fazemos isso. E eu acho que foi uma mais-valia que nós temos aqui na cidade.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
No domingo de Páscoa, tive ocasião de dizer na homilia que as marcas de Deus estão mesmo onde nos parece que não há Deus. Deus, de facto, deixa sempre marcas para quem se aproxima buscando-o com amor. As marcas de Deus não se descobrem com os olhos nem com meios especiais. Deus não se localiza com GPS. Deus é reconhecível pelo amor. Com a mesma veemência com que se proclama que o mundo de hoje está pagão, secularizado, indiferente a Deus, se reconhece que não há ângulo da terra que não sinta emergir o religioso em todas as direções, acender discussões políticas e sociais, misturar-se cada vez mais com o cotidiano, mesmo quando se demarca expressamente a religião dos Estados e das concupiscências do poder. Importa evitar confusões. As igrejas estão mais vazias. Os bancos são mais altos que os templos. Os hipermercados têm maior procura que os recintos de oração. As estrelas de cinema, da televisão e do desporto são mais sedutores que os santos e os heróis. Dá a impressão que a igreja cristalizou no ritmo da natureza, com o toque das trindades a marcar os seus ritos, enquanto a eletrónica deixou para trás, perdidos e saudosos, todos os que não aprenderam as novas horas que as grandes torres do planeta batem para que todo o mundo se agite. Uma espécie de tristeza, entretanto, invade os que não aprenderam que as grandes inspirações vêm da urgência e que a espiritualidade precisa ser vivida dentro da própria velocidade do mundo, sem recorrer a um deserto imaginário. Será atrevimento dizer, mas parece que hoje o silêncio comporta muitos maiores riscos que o bulício da vida. Pode ser uma forma de solidão conformada ou um bloqueio face a outras respirações da existência. O que é, afinal, o silêncio? Na Sexta-feira Santa, muitas centenas de pessoas, de vela na mão, percorreram as ruas da nossa cidade em silêncio. Participavam na procissão do Senhor Morto. Que noite maravilhosa! Que lição de vida nos deu o silêncio vivido por tantas centenas de pessoas? O silêncio sobrepôs-se a todos os ruídos circundantes. Como é bom descobrir as harmonias espirituais adormecidas no coração do homem dos nossos dias. É por isso que o religioso surpreendente do nosso tempo não é uma simples fresta de luz que passa pelas seitas ou pelas patologias de pregadores feirantes. É uma procura de Deus no coração da história. Ninguém deve buscar a Deus como o imagina. Não o encontrará. Ninguém deve buscar a Deus quando o quer. Não o encontrará. Deus surpreende-nos quando menos o esperamos, onde menos o pensamos, do modo que não o imaginamos. Na Páscoa da Ressurreição, proclamamos: há uma maneira de acreditar que se baseia não no que se vê, mas no que se experimenta. Feliz quem procura Deus. Felizes os crentes que o encontram vivo nos novos registros. Como nova Páscoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.